A história brasileira é um contínuo de autoritarismo, sob diferentes formas, com alguns lapsos ou espasmos de democracia, sempre de baixa intensidade, sempre pouco participativa, sempre controlada. Isso não significa uma condenação nem algo estático, mas é uma análise que a gente tem que fazer para alargar as possibilidades de construção de uma democracia autêntica no Brasil. Uma cultura dos valores democráticos, que entre nós ainda é muito frágil. Vide a eleição de Jair Bolsonaro, cuja trajetória de quase 30 anos de vida pública foi sempre, 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 e eu conheci isso de perto, fomos vereadores juntos, no primeiro mandato, eleitos em 1988, mas uma trajetória, como eu dizia, sempre afirmando ditadura, censura, tortura, eliminação do antagonista, autoritarismo, portanto. E nós podemos observar também, olhando a nossa história, que não é um campo de exatidões, de definições peremptórias, mas permite chegar a algumas conclusões. Olhando a história, nós vamos ver que sempre que houve um ascenso de movimentos, que eu chamaria de alargamento da democracia, de combate mais efetivo à chaga crônica da desigualdade social, houve reação das classes dominantes e contenção desses movimentos. Para ficar só na República, não vou lá atrás no Império, até porque um regime fundado na monocultura, no latifúndio, na dependência externa e na escravidão, inclusive legal, oficial, ele não é nem de longe um arremedo de democracia. Mas, para ficar na nossa República, a gente percebe na própria República Velha, oligárquica do café com leite, todo o movimento popular que ocorreu, isso vale para o movimento de Canudos, do Contestado, o próprio tenentismo, cada um com as suas características, mas foram todos muito reprimidos, muito perseguidos, sem falar nas primeiras greves operárias do início do século passado, sob a liderança do anarco-sindicalismo, sem falar em tudo aquilo que pedia direitos para o povo. Assim foi o golpe do Estado Novo, contra a ascensão das forças de esquerda reunidas na Aliança Nacional Libertadora. Assim foi liderada por Luiz Carlos Prestes, cujos comitês cresceram exponencialmente nos anos 30, sobretudo a partir de 35. Aí vem o golpe do Estado Novo. Assim foi na chamada democratização após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a colocação do Partido Comunista na ilegalidade. Assim foi com a reação contra Getúlio Vargas em 1954, que o levou ao suicídio, que, por outro lado, teve uma repercussão política e popular imensa e adiou o controle do poder pelas forças de direita associadas ao imperialismo por 10 anos. Assim foi o golpe de 64, há exatos 56 anos atrás. Foi uma reação ao crescimento do empoderamento popular, das lutas por reformas de base em defesa da reforma agrária, os primeiros decretos da reforma agrária, João Goulart assinou no comício da Central do Brasil em março de 64, logo depois ele foi deposto. A lei de remessas, de controle da remessa de lucros para o exterior também foi logo revogada depois do golpe. Golpe que foi empresarial militar. Teve o apoio dos setores mais poderosos no Brasil, da indústria, dos atacadistas, do latifúndio. O sistema bancário ainda era pequeno em relação a hoje, mas é claro que todo esse segmento da burguesia apoiou, assim como as igrejas, basicamente a católica, naquela época. Não havia ainda essa miríade de igrejas neopentecostais, também setores da classe média mobilizados em grandes marchas, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e, claro, o estamento militar como força armada comandando esse golpe. Portanto, General Mourão, foi golpe, sim, que subverteu a nossa democracia, rasgou a nossa Constituição e atrasou muito o país. O próprio chamado milagre econômico, o crescimento do produto interno bruto, ele representou, na verdade, uma reconcentração da renda fortíssima no Brasil. E chegamos a hoje, claro, em contexto diferente, é bom lembrar que a época do golpe de 64, o Brasil tinha 80 milhões de habitantes, hoje temos quase o triplo disso, um pouco menos, mas era outra realidade. O Brasil também estava se tornando, afinal, um país mais urbano que rural naquela época. Hoje a gente tem 80% da nossa população concentrada em grandes regiões metropolitanas. Daí, inclusive, a facilidade para a expansão de uma pandemia como essa que nos assola agora. Conquistamos, numa transição pelo alto, tutelada e pactuada com o segmento militar, uma democracia liberal burguesa, formal, com eleições bienais e, às vezes, com o abuso do poder econômico nessas eleições quase que banal. E chegamos a Bolsonaro, que é um ponto fora da curva. As pautas mais progressistas, mais sensatas, diria eu, da democracia liberal, sempre predominaram, desde que Tancredo é eleito pelo colégio eleitoral, pela via indireta, e Sarney assume, desde que se caracteriza ali a democratização da sociedade brasileira, o fim da ditadura, que, a meu juízo, do ponto de vista cronológico, só termina mesmo com a promulgação da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, com todos os resquícios que ainda existem da ditadura, como a própria Lei de Segurança Nacional. De qualquer maneira, passamos a ter eleições presidenciais diretas, isso foi muito importante. Veja, hoje a gente fala, Bolsonaro teve 57 milhões de votos, Haddad 46 milhões no segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Pois até o golpe de 64, o presidente que tinha tido a maior votação, mais expressiva na nossa história, tinha sido Jânio Quadros. Jango era vice dele. Elegeu-se vice, não na chapa dele, mas era o vice, era autônomo também. Jânio Quadros, com pouco mais de 6 milhões de votos. Portanto, é um outro Brasil, evidentemente. A estrutura econômica se complexificou, mas continuamos a ter classes sociais e lutas de classes. Então, o que se vê é que agora a gente tem um governo de extrema direita, que tem nada menos do que 8 ministros militares e mais de 1.000 militares em estatais e órgãos governamentais. Há quem diga que mais militares no governo Bolsonaro hoje do que nos próprios governos militares de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, da época da ditadura. Agora, um governo em permanente crise. Eu sustento que Bolsonaro não era a opção preferencial das elites, mas foi eleito em umas circunstâncias muito especiais, muito específicas. Os outros nomes da direita foram sendo descartados. Sobrou Bolsonaro com a adesão da grande burguesia. Não tenho dúvida, ela é responsável pela eleição dele. Mas um governo em crise, um governo descoordenado, um governo que perde, inclusive, substância. Como dizia Tancredo Neves, voto você não tem, você teve. Toda eleição logo é passado e a opinião do eleitorado pode mudar e está mudando. Por isso eu entendo que esse desastre do desmonte do Estado brasileiro no que ele podia ter de virtuoso do ponto de vista de políticas públicas, que está em curso, essa extrema radicalização à direita que Bolsonaro promove, pode estar com os dias contados. É claro que o momento agora é excepcionalíssimo, uma espécie de suspensão de juízo político mais agudo, porque estamos numa situação inédita na história do planeta e do Brasil. E o importante é esse combate ao coronavírus sem perder a dimensão da política. Aliás, um dos maiores adversários do bom combate à pandemia é Jair Bolsonaro, que ataca até setores do seu governo que possam ter uma preocupação mais técnica. Enfim, é uma situação de muita crise. Eu acho que o somatório de luta contra Bolsonaro vai desaguar necessariamente num pedido de impeachment.